Esta é a Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Arcai. O personagem de hoje é Euclides de Mégara. Para nos falar sobre ele, temos o prazer de receber César Matias de Alencar, professor de filosofia da Universidade Federal do Amapá e docente permanente do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Pará. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para essa entrevista está Fernanda Pio e na produção Gabriele Cornelli. César, seja muito bem-vindo ao podcast Arcai.
Obrigado, Beatriz. Obrigado, Gabriela, Fernanda, aí que estão também na organização. Para mim é uma honra, um prazer estar participando aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre os Socráticos e o Euclides em especial.
Prazer é nosso, César. Antes de nós falarmos sobre Euclides, nós gostaríamos de saber um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Você pode nos contar o que despertou o seu interesse em filosofia, quais caminhos você trilhou para chegar até onde você está agora?
Legal, é um longo percurso, né? Na verdade, eu cheguei com um interesse em filosofia vindo da literatura, paralelo à atividade profissional, né? Eu tenho a minha atividade de escritor também, publicando textos literários, e a intenção foi exatamente estudar filosofia como uma espécie de, na época eu imaginava, né? Um jovem de 18, 19 anos, imaginava que a filosofia pudesse me dar um inventário do que é o pensamento humano, da maneira como o humano pode ser pensado e colocado em questão, que era exatamente a maneira como eu pensava realizar literatura. Um pouquinho antes, né, de pensar a relação dessa abordagem da filosofia para esse exercício literário, eu conheci a filosofia do Nietzsche antes da academia, né, fora da universidade. Foi a leitura do Nietzsche, essa intensidade do escrito literário e filosófico do Nietzsche, que me fez escolher a graduação em filosofia e fiz um exercício, um movimento bastante não comum, né? Porque como eu conheci o Nietzsche fora da academia, o comum seria que eu me aprofundasse no próprio Nietzsche quando eu entrasse na universidade. O exercício que eu tentei fazer foi exatamente o contrário. Comecei a fazer as disciplinas que me davam uma abordagem dos filósofos contra quem o Nietzsche se posicionava, né? E o primeiro deles foi o Sócrates e o Platão. Lamentavelmente para o Nietzsche, eu acabei me fascinando pelo Sócrates e Platão, e foi exatamente em relação à figura do Sócrates que eu segui o meu caminho de investigação, né? A professora Carolina, que foi a minha orientadora na UFRJ, me acompanhou durante todo esse processo, desde a graduação, o mestrado e o doutorado, e ela costuma brincar que a ideia de ter permanecido com o mesmo tema, né, durante 10 anos aí de formação, de fato mostra um pouco do fascínio, né, que eu tive por essa personagem, de certa maneira até encontrando também o meu objeto de estudo.
César, você é coordenador do grupo de pesquisa Diálogo e Ação Humana. Pode contar um pouco do objetivo e das atividades do grupo?
O grupo nasceu já com a minha atuação profissional na Unifap, né? A ideia era congregar ali alguns estudantes que estavam em processo de formação de TCC, e o projeto nasceu basicamente de uma ideia de pesquisa inicial a partir daquilo que eu já estava estudando com o socratismo, que eu chamaria de o meu problema de vida, né? O meu problema existencial, aquilo que eu persigo, e que eu não sabia exatamente que eu estava perseguindo isso, e eu acabei tendo exatamente esse esclarecimento no momento em que eu me pus ao exercício profissional, que é exatamente pensar a consequência, a condição ética da relação entre discurso e ação humana, né? Ou seja, de que maneira as ações humanas são influenciadas pelo discurso, em que medida as palavras têm um poder de fazer com que as vidas sejam conduzidas de uma determinada forma. E o grupo de pesquisa tem exatamente esse interesse, não só o enfoque da questão discursiva, né, fazendo diálogo com diversas áreas do conhecimento, como a linguística, a própria literatura, psicanálise, arqueologia, antropologia, no sentido mesmo de entender a constituição do discurso para aquilo que nós podemos chamar de realização da ação humana e como é que essa ação se realiza, em em decorrência exatamente de determinadas influências discursivas, né? É claro que isso tem um recorte, ele não é necessariamente, né, um grupo de pesquisa que lida com os antigos, né? A gente tem diversas abordagens com filósofos contemporâneos também, mas a ideia nasce exatamente daquilo que está no centro da constituição da filosofia antiga, com aquele apelo ético que o Sócrates faz em razão do seu suposto confronto com os sofistas, no sentido da que é negativo na persuasão retórica. E, basicamente, o grupo lida exatamente com essa ideia de persuasão, né? O que é, afinal, persuasão? O que é convencimento? No fim das contas, a gente sempre está girando em torno dessa questão, né? De como é que, na relação entre discurso e ação, está implicada aí o funcionamento da persuasão, que já desde o Borges tinha sido, de certa maneira, diagnosticada como o poder do discurso, né? Mas vai basicamente nessa linha. Agora o grupo tem desenvolvido alguns diálogos com outros profissionais de outras instituições, então já estão inseridos no grupo, né, professores daqui da Universidade do Estado, do Amapá também, não só da Unifap. E agora a gente vai montar também um grupo de estudos que eu tenho de psicanálise em Lacan, né, com leituras dos seminários. A gente vai transformar esse grupo de estudos em um projeto de extensão ligados também ao grupo de pesquisa, né? Então, o grupo vai se expandindo aos poucos, né? No sentido mesmo de reunindo profissionais e pesquisadores que tenham o interesse nessa relação entre discurso e ação humana.
Me parece bem interessante, César. E pegando esse gancho aí do que você mencionou, a extensão, você pode nos falar um pouco sobre os seus projetos, os projetos que você coordena na extensão, qual é o público-alvo, como tem sido a sua experiência até o momento?
A gente, eu comecei em 2019, e aí por conta da pandemia, a gente teve uma pequena reformulação de um projeto que me é muito querido, que é o Tardes com Platão. A gente fez uma leitura inicial do Fedro, letra por letra, né? Linha por linha. Eu até não acreditava que isso iria acontecer de fato, né? Porque muito provavelmente as pessoas iam desistir, eu mesmo ia cansar e tudo. Mas foi muito interessante ver o interesse dos discentes, até de um público que estava fora da filosofia, tinha gente de sociologia, de jornalismo, que vinha assistir o encontro, se deslocando para uma outra cidade, né? Porque os encontros aconteciam em Santana e não exatamente em Macapá. Então o pessoal se deslocava para ir para os encontros. Era bom porque no espaço da universidade a gente tem um espaço florido ali, e a gente teve que fazer uma vez ali fora da instituição, né, fora das salas de aula. Os alunos gostaram tanto, né, de ler o Fedro fora da institucionalidade, né, fora das quatro paredes, que a gente começou a fazer os encontros sempre do lado de fora, claro, quando não chovia. Esse projeto foi muito bacana exatamente pelo interesse que eu percebi nos alunos de acompanharem a leitura comentada de um texto. O texto do Platão não é um texto fácil, lida exatamente com um texto que tem um original diferente, de uma língua diferente, e que para eles terem esse comentário, né, de um texto fazendo referências aos conceitos gregos, o modo como esse conceito grego está inserido numa tradição que é também poética, mas também retórica, da prosa, dos historiadores, então pegando toda essa tradição grega, foi de fato o mote do projeto de extensão, né? E aí depois dessa leitura ter dado certo, eu formalizei o projeto como um projeto de extensão, e aí, claro, veio a pandemia em 2020, eu tive que transformar esse círculo de leitura em uma leitura virtual. E aí, naturalmente, o interesse se ampliou, né? O conjunto de espectadores de fora, até do Amapá, também participam. E agora ele acontece exatamente na minha página no YouTube, né, do Projeto Socrática, que também é um projeto que está tentando se desenvolver aos poucos, né? Como só sou eu, então é muito difícil, né, você fazer, dar conta de muita coisa. Mas a ideia é exatamente criar um espaço de resgate do socratismo, e o Tardes com Platão tinha exatamente esse foco, né, de fazer uma leitura dos diálogos para tornar esses diálogos, né, acessíveis a quem não conhece o grego, a quem talvez também não conheça o texto do Platão, para que ele possa entrar, por assim dizer, no universo do pensamento grego de um modo geral, que é tão fundamental para a nossa tradição ocidental, mas também para, de certa maneira, mostrar como é que o Platão pode dialogar com formas de pensamento também contemporâneas, né? No intuito de atualizar e fazer a recepção do texto do Platão de uma maneira a mostrar para os alunos que os antigos não estão mortos, né, por assim dizer. Então, a ideia do projeto de extensão do Tarde com Platão foi essa. Eu também desenvolvi no ano passado um projeto de extensão retórica, também trazendo os elementos ali apresentados pelo Aristóteles no livro da retórica, uma tentativa de transformar os indicativos da técnica retórica em uma técnica de leitura e escrita. Aqui a gente tem muito problema, né, e eu acho que é um problema geral também, de fazer com que os alunos tenham uma leitura melhor, né? A leitura melhor vai fazer com que eles escrevam melhor depois. Então, a gente vê muito uma dificuldade na escrita que decorre exatamente da dificuldade que eles têm de leitura. Então, tanto o Tarde com Platão quanto o Retórica em Foco foram projetos que tentaram trazer os antigos para uma espécie de exercício de leitura que favorecesse os alunos nessa atividade acadêmica, né? Então, foram projetos que foram desenvolvidos assim pontualmente, mas que têm a pretensão de serem projetos constantes, né? Principalmente o Tarde com Platão. Mas o Retórica em Foco também vai ter um complemento, que se tudo der certo, né, eu consigo fazer isso para ano que vem, que vai ser um complemento com a dialética, né? Então a gente estudou a retórica e eu vou tentar estudar a dialética do Aristóteles, exatamente como um meio também de leitura e de escrita acadêmica.
Olha, acho que são projetos também bastante interessantes e com certeza o público vai gostar de poder ter acesso a essas leituras. César, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos então para conversar sobre Euclides de Mégara.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Estamos de volta com o nosso convidado, o professor César Matias de Alencar, para nos falar sobre Euclides de Mégara. César, afinal, o que se sabe sobre Euclides de Mégara e os seus escritos?
Essa é a parte mais complicada, né, da lida com os outros socráticos, que não Platão e o Xenofonte, né? A minha ideia nas pesquisas de pós-graduação foi tentar lidar com esse material, que não é um material hegemônico, por assim dizer, com relação ao Sócrates, né? O meu interesse foi tentar descrever o que poderia ser uma filosofia socrática para além de Platão ou Xenofonte. Tem toda uma metodologia, tem toda uma preocupação que lá fora ela é conhecida, né, em outras línguas, em outros países, como problema de Sócrates ou então a questão socrática. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda muita discussão sobre isso. Geralmente se toma o Sócrates ou de Platão ou de Xenofonte como sendo Sócrates referência. A ideia foi tentar exatamente pensar no que poderia ser obtido com relação a Sócrates a partir de outros que falaram sobre essa personagem, né? Que falaram sobre o filósofo. E quando a gente entra no âmbito dos socráticos que são geralmente chamados de socráticos menores, né? E aí naturalmente esse qualificativo, né, parece depreciativo, mas ele decorre, por assim dizer, da parca quantidade de material que a gente possui em relação a esses autores, comparado a Platão, Xenofonte, em certa medida até o próprio Aristóteles e as referências poucas que ele faz ao Sócrates, pareceria que esses socráticos, por terem pouca quantidade de material, a gente teria aí como qualificativo deles o ser menores, né? Mas quando a gente vai olhar para uma figura como Euclides de Mégara, a gente percebe que, na verdade, ele muito provavelmente era um dos socráticos maiores, né? E aí, o qualificativo que eu estou usando é exatamente para adjetivar um certo valor que o Euclides, tanto quanto o Antístenes também, parecem ter possuído no círculo, do chamado círculo socrático, né? Daqueles que eram mais próximos a Sócrates e que, geralmente, na lista, né, que se faz com relação a quem eram. É, geralmente se concorda com aquela lista do Fédon, do Platão, em que o Platão descreve ali quem seriam aqueles que estavam e que não estavam no momento final da vida de Sócrates, com um adendo bastante interessante de que o próprio Platão não estava, mas se o Platão não estava, ele também coloca o Aristipo como alguém que não estava presente. O Aristipo é uma das grandes desavenças que o Platão tem dentro do círculo socrático, então ele faz questão de dizer que o Aristipo também não estava. E é o que a gente vai perceber percebendo, é quando a gente estuda o círculo socrático, que existia, por assim dizer, um conjunto ali de intelectuais já ativos que conheceram a figura de Sócrates, o ensinamento do Sócrates, se aproximaram dele e fizeram, por exemplo, como Antístenes, de indicar os seus discípulos para que fossem discípulos de Sócrates também. Então, eles continuavam a sua atividade, mas inseriam os seus discípulos também no âmbito daquilo que eles estavam vivenciando ao lado de Sócrates. E a figura do Euclides é muito curiosa, porque o Euclides morava em Mégara e, ao que tudo indica pelos testemunhos que nós possuímos, atravessava a cidade, né? Atravessava de Mégara a Atenas, vestido de mulher, porque ele não queria ser parado no meio do caminho, porque estava ocorrendo exatamente a guerra do Peloponeso, portanto Mégara ali era uma cidade inimiga de Atenas. Então, para evitar a blitz ali que ficava no intercurso entre as duas cidades, o Euclides se vestia de mulher para fazer essa travessia. E conta-se o testemunho, né, que quase todas as noites ele atravessava as duas cidades apenas para ouvir Sócrates falar, né? Às vezes ouvindo Sócrates falar o dia inteiro, às vezes Sócrates se estendia e falava pela noite inteira. A gente conhece um pouco dessa característica com a referência ao banquete do Platão, que o Sócrates permaneceu ali durante toda a noite conversando sobre a autoria da comédia e da tragédia. E o Euclides já começa para a gente como essa figura curiosa de alguém que fazia de tudo o possível para estar convivendo com Sócrates devido à importância que ele atribuía a esse filósofo. Importância similar parece ter acontecido, segundo os testemunhos que nós possuímos, e aí veja, os testemunhos sobre Euclides são sempre muito esparsos, né? Muito problemáticos. A gente tem uma recolha feita pelo Gabriele Giannantoni, dois testemunhos e fragmentos que foram reunidos por ele com essa referência comum ao Sócrates e ao tipo de filosofia que cada um deles, enquanto socráticos, realizaram. Essas recolhas sempre dependem de fontes secundárias, de textos que trazem, por assim dizer, uma intertextualidade com outros, né? Como o próprio Ateneu, o Diógenes Laércio. Então, são textos que, pela sua própria constituição, eles já são textos que têm esse caráter de recolha, né? Esse caráter de citação, de uma certa preocupação, inclusive, com o âmbito do que a gente poderia chamar de anedotário, né? De certas informações que dizem respeito a acontecimentos sobre a vida do filósofo em questão, que dizem também sobre o pensamento que ele teve. Então, toda essa dinâmica de relação entre vida e obra é muito própria desses testemunhos com os quais a gente precisa lidar quando está falando dos socráticos. E aí, dentre esses testemunhos, acontece muito a indicação de que o Euclides parece ter servido como uma espécie de porto seguro para aqueles atenienses que, após a morte de Sócrates, precisaram se exilar da cidade em decorrência de uma possível perseguição política por parte daqueles que haviam condenado Sócrates. Então, Diógenes Laércio comenta isso, algumas outras fontes comentam isso, no sentido de indicarem um certo movimento daqueles socráticos que habitavam Atenas em se exilarem na casa de Euclides, em Mégara, e que muito provavelmente teria sido, nesse momento, germinado o gênero dos logos socraticoi. A tese do Lívio Rossetti, por exemplo, que é um estudioso que tem estudado bastante essa questão do socratismo e do modo como o diálogo, por exemplo, do Platão pode ser lido na interface com esses outros que escreveram logo a Socraticoi, a ideia é pensar exatamente o momento de nascimento, o momento de surgimento desse gênero. E, ao que tudo indica, o próprio Platão vai deixando muitas marcas nos diálogos de um constante exercício de rememoração que parecia ser próprio ao Sócrates e que, em certa medida, os socráticos teriam continuado enquanto um exercício literário, enquanto um exercício de escrita, aquilo que o Sócrates havia exercitado oralmente, ao que parece os socráticos fizeram literariamente. O Euclides aí surge como uma espécie de figura central para um diagnóstico do que pode ter sido a origem dos logos socraticoi, nessa convivência dos socráticos exilados na cidade de Megara, ao mesmo tempo em que ele nos serve com aquilo que eu chamei uma vez de um socratismo exemplar, no sentido de ele nos mostrar o tipo de implicação que existia entre esses pertencentes ao círculo do Sócrates, no intuito de se aproximarem, de conviverem com Sócrates o máximo possível. E esse testemunho sobre a travessia que ele fazia de Megara para Atenas parece nos sugerir bastante esse tipo exemplar de implicação dos socráticos nessa convivência com Sócrates.
César, e com relação aos escritos, o que a gente tem com relação a Euclides de Megara?
Tanto do Antístenes, quanto do Euclides, Aristipo, Ésquines, né, que são as quatro figuras principais desse círculo, para além do fato do próprio Platão e Xenofonte, é que muitos desses textos a gente só tem um nome, né, o título do diálogo, o título do texto, supostamente entendendo que esse texto pode ser um diálogo ou não, né, e aí a nomenclatura que o Aristóteles dá na poética, né, de Logos Socraticoi, ele amplia esses testemunhos como possibilidades também literárias de diversas, né? Embora ele apresente ali que esses logos socraticoi mimetizam, né? Tal como os mimos de Sófocles fazia, na verdade, nem todos esses textos que falam de Sócrates eram dialógicos, né? Nesse sentido. Nós temos, por exemplo, um texto que é conservado do Antístenes, que é um discurso sobre o Ajax e o Odisseu, uma contenda das armas, né? Após a morte de Aquiles, e nessa contenda o Antístenes propõe, através desse discurso, uma caracterização do que seria o valor do saber frente ao valor daquele que age sem pensar, né? Então, o Odisseu, nesse discurso, ele é colocado como uma figura referencial para o Antístenes, exatamente porque ele abrange o aspecto que o Ajax possuía, que era uma boa ação, uma proatividade para agir, ao mesmo tempo em que tinha o saber. E esse saber agir fazia com que as ações em que o Ajax agia desarrazoadamente fazia do Odisseu alguém que tinha uma capacidade mais ampla e, por assim dizer, mais eficaz de agir conforme o saber. Então, são textos que, em certa medida, embora não pareçam socráticos no sentido de trazerem a figura de Sócrates, lidam com a maneira pela qual esses socráticos estão entendendo a herança daquilo que eles aprendem com o Sócrates. Aprendem no sentido do que o Sócrates havia instituído ou desenvolvido ou, de certa forma, iniciado enquanto uma investigação ética acerca da finalidade das nossas ações e, portanto, com o exercício de pôr a exame as opiniões em vista exatamente do modo de vida que elas abrigam, né, ou a que elas induzem. E, no caso do Euclides, né, talvez, dentre esses socráticos, seja aquele que a gente tem menos condições de levantar o que seria, afinal, o conteúdo desses textos, né? A gente tem, naturalmente, a possibilidade de reconstituir alguma coisa com o prólogo do Teteto do Platão. Vocês sabem que o Euclides é colocado como a personagem que inicia o Teteto do Platão, como, inclusive, o escritor. Eu escrevi um texto recente, que vai ser publicado em breve, sobre exatamente essa moldura, que eu chamo de uma moldura megárica do Teteto, do modo como o Platão coloca a conversa de Sócrates com o Teteto como uma construção discursiva do Euclides. E essa referência ao Euclides e à conversa que o Euclides e o Terpsion estabelecem ali no início do Teteto nos sugerem uma preocupação discursiva, uma preocupação de escrito, que parecia ser muito interessante para aquilo que eu falei da convivência entre os socráticos no exílio em Megara e do modo como esse exílio pode ter influenciado a origem dos logos socraticoi. Ao que tudo indica, se essas fontes e a sugestão das fontes, os indícios que elas nos dão, podem ser levados a sério, a gente poderia dizer que nasce com o Euclides a preocupação em transformar a oralidade da dialética socrática em texto, se aquela referência que o Platão faz ao Euclides no Teeteto, de fato, é uma referência válida. Mas Euclides, infelizmente, dentre esses socráticos, é o que menos a gente tem a possibilidade de fazer esse recorte do que seria a filosofia euclidiana, do que depois essa filosofia poderia ser diferenciada dos que ficaram conhecidos posteriormente como os megáricos. O Diógenes Laércio coloca a tradição dos megáricos como aqueles que iniciaram, por assim dizer, a tradição dialética, né? Então, dos megáricos vieram aqueles que foram chamados depois de dialéticos, mas os megáricos eram acusados de herísticos. E são aqueles que, por assim dizer, utilizavam-se da argumentação no intuito de vencer uma discussão. Os testemunhos nos apresentam, parece, a maneira também como o Euclides era acusado, não só pelos seus detratores, às vezes, inclusive, por alguns, caracterizados por alguns que pertenciam ao círculo mais próximo, Sócrates, mas, infelizmente, a gente tem muito pouco sobre o Euclides como fonte textual que nos permita fazer essa caracterização mais precisa. Seria, afinal de contas, a filosofia do Euclides e o modo como o Euclides se refere ao Sócrates.
César, felizmente nosso tempo chegou ao fim, mas foi muito interessante poder ouvir e conhecer um pouco sobre Euclides. Eu agradeço sua participação e se você quiser dizer alguma coisa para a gente encerrar.
Ah, muito obrigado, Beatriz. Eu agradeço muitíssimo o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa pesquisa de anos sobre os socráticos e o socratismo, né? O mote do Euclides é um mote para trazer um pouco essa discussão sobre o que ficou, do que a gente pode dizer sobre esse socrático. E eu acho que, para mim, é uma honra poder estar, de alguma maneira, ampliando um pouco o círculo de conhecimento acerca dessas figuras que, repito, elas eram maiores no âmbito do socratismo, né? E não menores, como se costuma caracterizar. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite.
Sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!